Então, boa tarde, boa noite a todos. Então, ontem nós estávamos vendo que aquilo que nós chamamos de modernidade foi uma mutação geral do espírito europeu, mas ainda muito nebulosamente caracterizado. Em primeiro lugar, no aspecto cronológico, que ninguém sabe datar o seu começo, se foi num prazo que foi do século XI ao século XVIII, e também é difícil caracterizá-la ideologicamente, por assim dizer, ou psicologicamente, saber quais foram, qual é realmente a substância das modificações. E isso se deve a um fato muito simples, que não houve nenhuma mutação unívoca, nada que mudasse num sentido uniforme e coerente. Em todos os movimentos que você observa, em todas as mudanças históricas na época, você vê sempre um aspecto antagônico, opositivo, dialético, ou às vezes a coisa de uma complexidade inabarcável. Mas, evidentemente, existem alguns fatos que, embora nós não saibamos exatamente definir qual é a sua significação, eles são em si mesmos inegáveis. Por exemplo, o fato das grandes navegações, quer dizer, a ampliação do horizonte geográfico. Nós sabemos que é um fato que aconteceu, não há como negar a importância, e também não podemos negar que, se algum fator pesou no advento da modernidade, na grande mudança do espírito europeu, este certamente foi um deles. Mas em que sentido exatamente, né, isto influenciou o curso das coisas? Não há como definir isso de uma maneira unívoca. Também, quando nós vemos o advento da ciência moderna com Galileu, Copérnico, etc., também é um fenômeno cheio de ambiguidades e cujas implicações ainda não estão claras até hoje. E há uma terceira série de modificações, que essas são visíveis a olho nu, e são modificações no estilo artístico, sobretudo arquitetônico. É bastante fácil você perceber, né, em qualquer das grandes capitais europeias, você vê edifícios do período medieval, ou românico, gótico, e depois você observa o estilo renascentista. É claro que há uma diferença, tá certo? Porém, não é preciso dizer que o termo modernidade adquiriu um certo peso ideológico positivo, por assim dizer, no mundo moderno. O simples fato de você atribuir modernidade a algo parece ser sempre uma forma de louvor. E isso, é claro que dificulta tudo, mesmo na cabeça dos historiadores mais qualificados. Quer dizer, o peso dessa crença coletiva tem uma influência e distorce a perspectiva, né? Por exemplo, lendo o belo livro do Roland Mousnier, que é um historiador católico, conservador, você vê que ele quase que inconscientemente, quase que automaticamente, subscreve, né, sem discuti-la, a veracidade de uma série de crenças da modernidade, né? Uma delas é a convicção de que a modernidade trouxe o império de uma mentalidade científica em oposição ao reino de religiosidade, crendice, superstição que existia antes. Bem, essa mudança jamais aconteceu. É absolutamente impossível comprová-la. E, no entanto, ela tem um peso para muitas pessoas. É um peso tamanho que, se o simples fato de você contestar isso em qualquer ambiente social, tá certo? Cria um certo mal-estar, para dizer o mínimo. Então, você vê que a visão que a modernidade tem de si mesma é um forte elemento ideológico ainda presente. E até onipresente. Quer dizer, se você vê desde o ensino primário, passando pelo cinema, rádio, televisão, arte popular, debates, a linguagem dos debates públicos, né? Então, Quer dizer, já é difícil você caracterizar a modernidade, você delinear essa imagem que ela tem de si mesma, tal como aparece na cultura atual, então se coloca em face de uma multidão inabarcável de fenômenos. Então, quando a gente estuda essas coisas, a gente tem realmente a impressão de que o ser humano, o indivíduo humano, ele é arrastado, quer dizer, por ondas históricas que ele não compreende absolutamente e que mesmo os melhores cérebros de uma época têm uma certa dificuldade de saber aonde estão pisando e para onde estão sendo levados. Um outro fenômeno característico dessa época, entre os séculos, digamos, 15 e 17, é que você não encontra um único pensador, um único filósofo, um único observador que tivesse a menor ideia de para onde as coisas iriam nos séculos seguintes. Então, quer dizer, uma total imprevidência histórica que chega a ser assombrosa. Ainda no século XVIII, você observa que as pessoas que se sentem continuadoras do mecanismo inaugural, da força inaugural da modernidade, e que mais tarde serão chamados iluministas, eles acreditam piamente estar sendo levados por uma corrente que os conduzirá a um estado de democracia, liberdade, direitos humanos, etc. Todos eles acreditam nisso. De fato, houve um crescimento da liberdade e direitos humanos em alguns lugares e um crescimento monstruoso da tirania e do totalitarismo em outros lugares. Se você comparar assim, bom, vamos ver quais são os progressos que foram feitos em direção à liberdade humana. Bom, certamente houve alguns. O julgamento por júri, as eleições livres, uma relativa liberdade de imprensa, etc. Porém, isso é absolutamente nada em comparação com os mecanismos de controle totalitário que foram inventados. Não só nos regimes ostensivamente totalitários, mas são também usados dentro das democracias. Não é isso? Então, simplesmente não há comparação. E é curioso que o crescimento desses mecanismos de controle, embora seja o fato mais marcante do último século, e, portanto, de certo modo, uma desembocadura de todo o processo da modernidade, são um fenômeno com muito pouca gente repara. Claro que muitas pessoas falam contra o totalitarismo, se reclamam contra o regime totalitário, mas a existência geral das técnicas de domínio totalitário, que é o fato básico, foi objeto de atenção de muito pouca gente. Se vocês lerem o livro do Bertrand de Jouvenel, do Pouvoir, O Poder, História Natural do Seu Crescimento, você vai ver que a tese dele é absolutamente irrefutável. Quer dizer, haja o que houver, qualquer que seja o processo histórico que está em curso, o poder central sempre sai fortalecido. E o cidadão, quem está embaixo, tem cada vez menos meios de ação. Isto, inclusive, nas democracias. E, inclusive, hoje eu digo mais, inclusive e principalmente nas democracias. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as autoridades têm meios de controle da conduta individual que o próprio governo russo não tem. Quer dizer, no espírito, os russos são evidentemente mais totalitários e gostariam de controlar tudo, mas eles não têm meios técnicos tão aperfeiçoados quanto tem aqui. Então, é curioso que, para toda a história social e cultural, qualquer historiador sabe que o conjunto das técnicas existentes tem um peso enorme na determinação do rumo das coisas na política, na sociedade, na cultura, etc., etc. Mas, justamente, estas técnicas de manipulação e controle da conduta, embora elas mesmas determinem possibilidades que antes não existiam, em geral, os historiadores não prestam mais mínima atenção. Se você procurar, por exemplo, estudos sobre o negócio de controle cerebral, né, que são técnicas de uma importância extraordinária hoje em dia, os historiadores fazem conta que isso não existe. Quer dizer, como se fosse um fenômeno local que aconteceu na China na década de 30 e depois foi esquecido, né? Se falar em lavagem cerebral, bom, lavagem cerebral se tornou uma figura de linguagem. de qualquer campanha de propaganda que alguém faça é imediatamente chamada de lavagem cerebral, apagando, portanto, o sentido técnico do termo, né, e atribuindo, então, o seu significado a uma gama enorme de coisas que não tem nada a ver com lavagem cerebral. Então, nesse período inicial da modernidade, você observa que os agentes, quase todos eles, se deixam arrastar por um entusiasmo em relação a teorias filosóficas, novas doutrinas, novas hipóteses, etc., etc., e embarcam naquilo com um entusiasmo, mas sem por nenhum momento perguntar quais serão as consequências disso a longo prazo. Mas ninguém pergunta, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Entre os séculos XV e XVI, você tem a expansão de um negócio que foi se chamar humanismo. A palavra humanismo inicialmente designava, vamos dizer, o culto ou o estudo devotado dos clássicos da antiguidade, distinguindo, portanto, entre letras humanas e letras divinas. Mas o humanismo era o estudo das letras humanas, ou seja, aquelas que não eram tidas como textos revelados. Ou seja, tudo que não fosse a Bíblia era, em última análise, letras humanas, né? Esse culto e esse estudo, não se sabe exatamente quando começou, mas uma coisa é certa, quando foi no século XI, você já tinha toda uma rede de escolas devotadas a isto. Nós temos pouca documentação, e em geral nós temos a ideia de que o movimento intelectual nesse sentido não começa antes do século XIV e XV, por um motivo muito simples. Essas escolas, elas não visavam a criar autores ou professores, mas elas eram centradas, vamos dizer, na modelagem, por assim dizer, da pessoa humana, das virtudes da pessoa humana. Então você não vê saírem ali grandes escritores, grandes filósofos, etc., etc., mas você vê sair grandes personagens. Então, foram essas escolas que já na época foram chamadas de a inveja dos anjos, justamente pela a sua eficácia, a sua capacidade em criar pessoas de notória virtude e boa qualidade humana. Boa qualidade humana em primeiro lugar. Ou seja, nessas escolas, já no século XI, as pessoas já haviam percebido que há uma série de virtudes puramente humanas, né, que formam a base, ou formam o recipiente dentro do qual, vamos dizer, a piedade cristã pode ser depois vertida. E que a piedade cristã, sem essa base, ela fica como se fosse óleo e água, quer dizer, não mistura. Você cria uma personalidade de dois andares, onde daqui para cima o sujeito é muito cristão, ele tem a fé, etc., etc., mas isso não transparece nem na sua personalidade e nem na sua conduta. Nós vemos exemplos, isso no Brasil está cheio, só você procurar os católicos brasileiros, está cheio disso. Você tem uma cabeça católica enxertada numa personalidade que é feita de um negócio composto de várias tendências da mídia, da moda, dos hábitos. Em suma, não forma a personalidade inteira. Tá certo? E também é lógico que se você admite que existem virtudes humanas que devem ser cultivadas como base para a piedade cristã, é evidente que durante a maior parte do processo formativo, a personalidade que está sendo moldada ali está incompleta. Quer dizer, ela não tem o conjunto das virtudes cristãs, mas tem um certo equilíbrio. E este equilíbrio, esta forma total da personalidade, é que era justamente o objetivo destas escolas. Quando eu falo em moldar da personalidade, por exemplo, eles davam muita atenção a coisas que depois foram esquecidas no ensino universitário. Por exemplo, a postura, o tom da voz, a maneira pela qual o sujeito se vestia, né? E tudo isto visando não impor ao indivíduo um modelo predeterminado, como se fosse um uniforme, mas a busca de um certo equilíbrio, né? Então, por exemplo, eles não recomendavam que o homem de estudo, um virtual candidato ao clero, fosse na sua conduta um homem demasiado severo. Ele tinha que equilibrar a severidade do julgamento com a benevolência, com o bom humor, com uma maneira agradável de falar e assim por diante. E foram justamente 2 séculos desse tipo de ensino que permitiu que depois aparecessem, florescessem gênios extraordinários da filosofia e das letras, como Hugo de São Vítor, São Boaventura ou São Tomás de Aquino. Mas as obras desses três e de outros que nós hoje conhecemos, que nos parecem ser a culminação, vamos dizer, da cultura cristã na Idade Média, já não são a culminação. A culminação já estava dada antes. Isto é apenas, por assim dizer, a documentação de uma perfeição já alcançada. Quer dizer, foi justamente a perfeição da vida moral cristã, né, obtida entre os séculos, vamos dizer, 10 e 12, que permite que depois tudo isso se manifeste sob a forma de obras que então documentam, manifestam essa perfeição de uma maneira que já pode ser, por assim dizer, registrada e conservada para as épocas seguintes. Então, é claro que o estudo desse período é extremamente difícil e tem que ser recomposto a partir de milhares de biografias diferentes, né? Não há obras que atestem o que aconteceu ali. Você se baseia então em relatos de pessoas que tiveram aquele tipo de educação, né, em biografias desses tipos, que eram naturalmente muito, muito admirados pelas suas qualidades, e aos poucos você acaba percebendo que as virtudes intelectuais que se manifestam já no século XIII, elas não saíram do nada, elas não foram um milagre repentino. Quer dizer, São Tomás de Aquino, São Boaventura não apareceram do nada. Quer dizer, havia toda, vamos dizer, uma tradição consolidada, então, vamos dizer, na formação das personalidades. Quando você observa, por exemplo, a tenacidade com que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na Suma contra os Gentios, nas questões disputadas, com que ele busca a verdade e ele nunca, nunca, nunca evita qualquer objeção possível. Ao contrário, a primeira coisa que ele sempre faz, né, é, quando levanta uma pergunta, fazer a lista inteira das respostas possíveis, das respostas que tinham sido apresentadas ao longo da história. E ainda inventa mais algumas, fala, esqueceram de lembrar, e mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. E depois ele vai examinando uma por uma. Então, esse tipo de integridade intelectual você nunca mais encontra na filosofia. Isso desapareceu. Quando você compara esse tipo de investigação com o que os filósofos de eras posteriores se notabilizaram, você vê que essa escrupulosidade que aparece ali na filosofia escolástica no século XIII é, vamos dizer, um valor que foi perdido. Embora essa escrupulosidade seja a própria base do método científico. Afinal de contas, o que é o método científico senão confrontação de hipóteses? Não é isso? E confrontação de hipóteses. Ela tem como exigência fundamental que a lista das hipóteses seja completa. Isso quer dizer que você, de certo modo, esgote o número de possibilidades. Isto simplesmente é esquecido depois. Em geral, os filósofos até pulam fora de objeções possíveis. Estão muito interessados em provar o seu ponto. Mas você vê que ali nas Meditações Metafísicas de René Descartes, que nós estamos estudando no curso aos sábados, as meditações são geralmente publicadas seguidas das objeções e respostas. Mas essas objeções e respostas nem de longe abrangem todo o campo das perguntas que deveriam ter feitas. Eu noto ali, por exemplo, que o ponto mesmo que nós estamos estudando, que é, vamos dizer, a defasagem entre o estilo autobiográfico, tá certo? E a construção do raciocínio que ele coloca em cima disso, ninguém perguntou. Quer dizer, todo mundo partiu da da crença de que a narrativa autobiográfica era fidedigna e só resta discutir então as doutrinas que o sujeito tirou dali. Eu digo, mas peraí, mas e o procedimento retórico? E a construção interna da coisa? Ora, se você pegar os grandes escolásticos, todos eles estavam muito treinados nessa coisa. Tá certo? E eu acho que Santo Tomás de Aquino, se desse as meditações metafísicas para ele ler, a primeira coisa que ele ia reparar, falou, peraí, aqui tem um negócio que não tá batendo. Quer dizer, a narrativa que o sujeito faz não confere com as conclusões que ele está tirando. Tá certo? Mas isso passa, como diz, passou batido. Ninguém percebeu. Quando aparecem as novas ciências, sobretudo com Galileu, né? Também ninguém se preocupou, eu creio, em ler os textos de Galileu, o diálogo sobre as no, duas novas ciências, com uma consciência clara dos procedimentos retóricos usados. Ou seja, pegaram apenas o esquema matemático que Galileu estava ali vendendo e discutindo somente aquilo. Mas quando você lê o texto como se fosse realmente um texto, você observa que toda a argumentação de Galileu é puramente retórica. É uma argumentação feita para atrair e persuadir e não para provar o que quer que seja. Quer dizer, embora ele apelasse a argumentos matemáticos, né? Os argumentos matemáticos em si nada podem provar quanto à realidade empírica. Você necessita dos experimentos. Agora, toda vez que Galileu faz um experimento, é somente para ilustrar algo que ele está dizendo e não para provar. Então, essa ilustração, ela tem uma eficácia retórica, ela tem um poder persuasivo, mas realmente não prova nada. Ora, até hoje, praticamente a humanidade ocidental inteira, né, está persuadida de que o sistema geocêntrico de Ptolomeu é falso e o sistema heliocêntrico é verdadeiro. Então, se você dá para eles uma informação elementar, fala, olha, até hoje não existe nenhuma prova cientificamente válida do movimento da Terra. Então, quer dizer, a tese de Galileu não está provada até hoje. Tem esse livro do Robert St. James, Galileu Was Wrong, o livro explica isso com uma, vamos dizer, com uma meticulosidade fantástica. Ou seja, nós penetramos numa outra visão do espaço, uma visão diferente da estrutura do espaço, não porque ela tivesse sido provada, mas simplesmente porque foi adotada. Simplesmente porque se julgou aquilo mais conveniente por algum motivo. E mais conveniente não por motivos de ordem prática. Porque até hoje, para quase todos os fins práticos, se usa um cálculo geocêntrico, evidentemente, né? Por exemplo, para navegação marítima e aérea, e até para viagens espaciais, a maior parte dos cálculos é feito na base geocêntrica. Então, também se você perguntar para qualquer pessoa que tem alguma formação científica, dizer, por que que o sistema antigo foi rejeitado e o novo foi aceito? Mas 99% vai dizer, não, o sistema antigo era muito artificial, quer dizer, para manter a ideia, né, do geocentrismo. Então, Ptolomeu teve que supor muitos ciclos menores, quer dizer, movimentos menores feitos pelos planetas, chamados epiciclos. Então, ele tinha 48 epiciclos. Então, quer dizer, que o sistema não estava funcionando muito bem, não correspondia exatamente às aparências sensíveis. Então, para conseguir expressar matematicamente aquilo, Ptolomeu teve que inventar uma infinidade de ciclos menores, né? Só que quando você vai ver, o sistema de Copérnico tem muito mais epiciclos, tem 97. E tudo, como é que isto aí, vamos dizer, esta discussão de qual dos dois sistemas corresponde à realidade astronômica em torno. Como é que essa discussão desapareceu? O fato é que até hoje não se sabe, né? Então, é como o negócio do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu. Garante foi ele, garante foi eu. Quando eu descobri isso, eu já tinha mais de 60 anos. Quer dizer, quando eu fui ler algo a respeito, Eu falei, ah, meu Deus do céu, mas uns anos atrás, se me dissessem que o sistema de Ptolomeu tinha alguma validade, ou que pelo menos era tão válido quanto o do Copérnico, eu julgaria estar conversando com um louco. E hoje eu sei que é realmente assim. E provavelmente quando eu digo isso, as pessoas também vão achar que o maluco sou eu. Tá certo? Então, são crenças que a pessoa, para aderir a elas, não precisa estudar. E não precisa sequer pensar no assunto um único minuto. Não chega sequer a ser uma crença. É um simples automatismo mental. Eu já pensei se não seria conveniente fazer um repertório dos automatismos mentais que entraram na história intelectual do mundo a partir dessa fase que nós estamos estudando. E quando comecei a fazer a lista, não consegui, porque era muita coisa demais. Quer dizer, são visões que você tem dos acontecimentos, são crenças. São reações instintivas que foram se consolidando e que constituem, de fato, a base da cultura moderna. E uma dessas bases consiste exatamente em evitar os pontos que são problemáticos, aqueles pontos que nós ainda não sabemos resolver. Por exemplo, ontem mesmo eu estava explicando para vocês a questão do nominalismo. Agora, se você for considerar o nominalismo seriamente, ele só pode terminar num ceticismo ou num relativismo. Quer dizer, se os conceitos gerais que nós temos são apenas estruturas gerais que nós, estruturas mentais que nós mesmos montamos, e que não expressam a substância ou a essência do que quer que seja, ou seja, não são realidades, né, são apenas nomes, então é evidente que todo o nosso conhecimento do mundo exterior, na melhor das hipóteses, ele será relativo. Nós podemos dizer, bom, mas resta, vamos dizer, a objetividade das medidas. Né? Mas quem quer que diga objetividade das medidas não sabe o que está dizendo, porque uma medida é necessariamente a comparação de uma coisa com a outra. Não existe uma medida em si. Né? Então, você pode falar que a dimensão é uma coisa objetiva, até certo ponto. Porém, o que significa uma coisa ter uma dimensão, um tamanho, se não há mais nada em torno? Vocês imaginem assim, se existisse um objeto único, solto no espaço vazio. Com esta mesa, soltamos esta mesa no espaço vazio, ilimitado, sem absolutamente nada em torno. Quanto mede esta mesa? E qual é o peso dela? Não faz sentido você falar de medida, de tamanho, nem de peso. Portanto, quando nós estamos, vamos dizer, no mundo dos pesos e medidas, nós estamos no mundo da comparação e do relativismo. Então, se todo o conhecimento humano é relativo, então, sobretudo, o mundo dos pesos e medidas terá de ser relativo também. Então, quanto tempo levou para isso se tornar claro para todo mundo? Isso só se tornou claro na década de 1910, quando Einstein aparece com o negócio da relatividade. Isso quer dizer que durante 3 séculos as pessoas acreditaram que o mundo dos pesos e medidas é o mundo objetivo. Ou seja, nós nada sabemos da substância, da essência das coisas, tá certo? Mas tem uma coisa que nós sabemos com absoluta certeza: as medidas e proporções. Eu digo, ora, mas saber uma proporção com absoluta certeza é um termo absolutamente contraditório. Não é isso? Quer dizer, uma proporção é a relação entre uma coisa e outra. Consideradas as duas em função de um padrão de medida que lhes é externo. Se esse padrão de medida mudar, tudo muda. Mas aquela teoria nominalista que deveria, então, naturalmente, induzir a cultura em geral a uma atitude de relativismo e de ceticismo, teve exatamente, vamos dizer, o efeito contrário. Quer dizer, já que nós nada conhecemos com certeza, então nós nos apegamos aos pesos e medidas, tá certo? E todo esse universo matematizável passa a ser o nosso padrão de certeza. Ora, por que que isto acontece? O nominalismo por si jamais poderia ter tido este efeito. Mas acontece que, historicamente, ele vem junto com outro movimento que não tem nada a ver com ele. e que é o neoplatonismo. Então, o neoplatonismo começa, influência com um sujeito chamado Marsilio Ficino. Ficino era um sujeito que estava interessado, sobretudo, no mesmo ponto que interessava aqueles educadores dos séculos 10 e 11: formação da pessoa humana, quer dizer, a criação da pessoa, de uma personalidade humana bonita e que fosse merecidamente uma imagem de Deus, de onde, portanto, né, as virtudes sobrenaturais pudessem, vamos dizer, se enxertar sem conflitos numa base de virtudes naturais. Então, a intenção é muito bonita. Agora, a base que ele toma para isso é as obras de Platão, tal como ele as entende. Então, ele, ao contrário dos nominalistas, ele é, vamos dizer, um realista filosófico. Ele acredita que as ideias ou as formas são realidades em si, eternas e na mente de Deus. E que todo o mundo das criações humanas, o mundo das criações artísticas e técnicas, etc., etc., deve se inspirar nesse mundo das formas, né, avançando em direção às formas eternas por uma série gradativa de aperfeiçoamentos formais. Então, ele desenvolve uma série de concepções artísticas e arquitetônicas que não são realizadas imediatamente em Florença. Vão anotando os dados. Por um lado, você tem a escola nominalista e a sua influência. Por outro lado, você tem esse neoplatonismo que surge em Florença, mas que ali não exerce efeito nenhum. Bom, ao mesmo tempo, aconteceu que os papas estavam ficando monstruosamente ricos. Então, em parte em função de navegações, ampliação do comércio, etc., etc., e da própria centralização do poder na época. Também estavam ricos por um segundo, terceiro motivo, que também não tem nada a ver com isso, que é o fato de que os judeus que se sentiam perseguidos ou incomodados em outros lugares da Europa buscavam abrigo em Roma, porque o Papa sempre foi, né, dentro da Igreja Católica, os Papas sempre foram os maiores protetores de judeus. Porque os judeus eram apertados ali pela Inquisição ou por qualquer grupo de monges malucos, saía correndo para Roma. E, naturalmente, muitos desses judeus eram ricos. Tá certo? E eram ricos por um motivo muito simples, como eles não podiam ter terras, eles acumulavam outra forma de riqueza, que era a riqueza financeira. Quando começa a formação dos estados modernos, né, e o rei precisa de uma riqueza financeira, que tem uma liquidez para ele poder pagar os exércitos, não adianta você ter terra, você não pode pagar todo mundo com terra, nem com vacas. Tá certo? Então, naturalmente, a riqueza financeira adquire uma importância que não tinha antes. Então, os judeus começam a desfrutar de uma situação social melhor, especialmente em Roma. E os negócios entre os banqueiros, Deus e o Papa, né, produzem uma prosperidade geral e, de repente, os caras descobrem que a igreja está multibilionária. Então, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Bom, nós vamos fazer, essa foi a ideia, primeiro do Papa César Borja e depois do Papa Júlio II, né? César Borja é um canalha, mas é Júlio II foi o grande papa. Ele teve a ideia de transformar Roma numa espécie de imagem do céu na terra. Ele disse: essa é a nossa obrigação, né? Aqui é a capital da cristandade, então essa tem que ser a mais bela e mais poderosa das cidades. E então contrata lá um grupo de artistas, de arquitetos notáveis, que, por uma coincidência, tinham lido Marsilio Ficino e se inspiravam naquilo. Então, o que acontece? Roma fica povoada de arquitetura neoplatônica, completamente diferente da arquitetura gótica. Veja aqui, o conceito central da arquitetura gótica era realmente isolar o fiel do mundo exterior e fazê-lo penetrar num universo de pura espiritualidade, a ser simbolizada, sobretudo, pela dimensão vertical. Quer dizer, a igreja gótica é feita para você sair da terra, sair voando. E, não por coincidência, você vê que o exterior da igreja gótica é repleto de monstros, as gárgulas. Então, As gárgulas marcam, vamos dizer, o limite entre o mundo profano e o espaço sagrado, né? Na nova arquitetura, a ideia não era de uma ruptura, mas de uma ascensão gradual, exatamente como Platão e Marsílio Ficino propõem. Quer dizer, em Platão, através da dialética, né, você vai gradativamente transmutando as suas percepções sensíveis em conceitos gerais, e os conceitos gerais, por sua vez, sobe até o mundo das ideias, e esta é a escalada espiritual do ser humano. E Marcelo Fittino tinha exatamente a mesma ideia. E quando então se chama um arquiteto chamado Donato Bramante para conceber, né, a grande Igreja dos Papas, a Igreja do Vaticano, ele faz um projeto monstruoso, do qual só uma parte chegou a ser realizada, mas cuja grandiosidade já se percebe nesta parte. Toda ela é baseada na ideia de uma escalada, isso é, de uma aproximação progressiva. Quer dizer, a igreja passa a ter como ponto culminante uma abóbada, né? Não havia técnica para construir abóbadas, os caras inventaram, jeito. Então você já não tem mais aquele sistema de arcos, né? A igreja agora é construída por arcos, que um arco sustenta outro arco, sustenta outro arco, sustenta outro arco, e vai tudo se fechando numa nave relativamente estreita e comprida, né? Então, como eles inventaram a técnica das cúpulas, então tudo em volta na igreja é como se fosse uma gradativa aproximação até o indivíduo chegar no centro da cúpula, que já representa então o universo divino. Então, essas igrejas não são, vamos dizer, estreitas e verticais, como as igrejas góticas, mas, por assim dizer, elas se espalham pelo espaço em torno, né, demarcando, então, por assim dizer, a posição imperial da igreja no centro da cidade, né, e no centro da civilização. Também aí aparecem várias outras técnicas que ajudam a sustentar essa concepção. Uma delas é o novo uso da perspectiva. A perspectiva, ou seja, na Idade Média você não tem a perspectiva tal como nós a conhecemos, mas tem uma perspectiva vertical, onde as coisas mais próximas são retratadas num primeiro plano, mais longínqua em cima, e assim, quer dizer, como se fosse uma escada. Quer dizer, a distância horizontal é rebatida, como em geometria projetiva, né? O horizontal é rebatido para o vertical, né? Quando Giotto descobre a perspectiva com a ideia do ponto de fuga, ou seja, permite que o desenho imite a estrutura real do olhar humano. Quer dizer, você passa de uma perspectiva puramente intelectual para uma perspectiva mais natural, mais visual. Tá certo? Então, evidentemente, a técnica da perspectiva se espalha, né, por toda a pintura europeia muito rapidamente. Porém, a perspectiva é usada apenas para estruturar o espaço e não os elementos do desenho. Quem inventa isso é Rafael Sanzio. Rafael Sanzio faz com que a perspectiva comece a coincidir com a hierarquia de importância dos elementos desenhados. Então, isso quer dizer, ele coloca o ponto culminante do desenho no ponto de fuga. E o resto vai se distribuindo em círculos concêntricos, né? Do centro para a periferia, correspondendo do topo para a superfície, o chão, né? Do céu para a terra. Exatamente como na estrutura das novas catedrais. Então, esta concepção de círculos concêntricos, onde a estrutura do universo, né, é disposta em sentido oposto à estrutura da escalada espiritual humana. Ecoando, mais ou menos, aquele negócio do Aristóteles, daqui, a ordem da construção é inversa à ordem da percepção. Ou seja, a construção do mundo, evidentemente, começa com Deus, com Fiat Lux, etc., e vai se espalhando em círculos concêntricos. E a nossa escalada vai no sentido contrário. Nós partimos do universo sensível e vamos caminhando até chegar naquele centro que é também o topo. Bom, é evidente que no instante em que Rafael começa a utilizar isto na pintura, um mundo inteiro de novas percepções se torna possível. Quer dizer que a hierarquia do universo se torna, por assim dizer, translúcida. E isso quer dizer que nas representações antigas, podemos dizer que a hierarquia da realidade era aludida, mas não mostrada. Era aludida como se fosse literariamente. Então, de você tinha somente onde uma estrutura vertical, isso onde mais importante estava em cima, menos importante estava embaixo. É claro que isto era, para assim dizer, uma representação unilateral das coisas. Nada tinha a ver com a estrutura do mundo visual tal como você o percebe. Ou seja, a estrutura da realidade era um elemento intelectual que era, por assim dizer, acrescentado e superposto ao mundo visual. Agora, com o Rafael, não. A estrutura aparece na própria visualidade. Então, a impressão, vamos dizer, de maravilhamento que as pessoas têm diante disso é um negócio assombroso e marca muito, né, a época. Também deu o caráter luxuoso e monumental das construções, também impressiona muito. Agora, ao mesmo tempo em que está acontecendo isso, você tem um terceiro processo que não tem nada a ver com eles, que é a reforma protestante. Ora, a reforma apareceu sem que ninguém quisesse que ela aparecesse. Quando Lutero coloca as suas famosas 90 e poucas teses na porta da igreja de Wittenberg, ele quer tudo, menos fundar uma nova igreja. Essa ideia não tinha passado pela cabeça dele de maneira alguma. Você vê que nessas teses se misturam desde acusações de fato, por exemplo, com relação à corrupção, que era uma coisa universalmente reconhecida na época, até argumentos teológicos altamente duvidosos, como aquele que eu mencionei ontem, contra a doutrina da transubstanciação e da presença real do Cristo, baseado na impossibilidade de medi-las objetivamente. E o que também se observa aí é a total incapacidade que as autoridades revelaram de lidar com o assunto. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe que se não tivesse nem ligado para Lutero, não teria acontecido absolutamente nada. A coisa teria se esgotado num movimento local. Mas, quando chamam Lutero a Roma para interrogá-lo, tá certo? Então, cria-se ali uma celeuma que acabou resultando no que hoje nós chamamos reforma. Isto nos indica o seguinte, que na época o elemento doutrinal era considerado o único importante. E tudo o que interessava era saber se o indivíduo estava com a doutrina certa ou errada. Claro que essa discussão existe. Por exemplo, você vê nas objeções e respostas, né, do livro Meditação Metafísica, as pessoas estão discutindo se as coisas são como Descartes diz que são, tá certo? Ou se não são. Quer dizer, a discussão parte direto para o conteúdo doutrinal, sem levar em conta a questão das motivações psicológicas, que são aquelas que hoje nós entendemos que dão o verdadeiro sentido dos textos. Quer dizer, você não, se você lê um texto e você puxa dele um determinado conteúdo doutrinal, esse conteúdo doutrinal não é o sentido inteiro do texto. Ele é apenas, por assim dizer, a sua armadura conceptual. Mas o conteúdo substantivo mesmo pode estar dado em andares mais baixos. Então, a ânsia de chegar a uma definição doutrinal, às vezes transforma em doutrina o que não é doutrina. Quer dizer, o que são simples afirmações empíricas. E, portanto, relativas. Eu acho que uma das causas disso foi exatamente o predomínio do neoplatonismo na época, que tende a ver tudo diretamente como de subspécie eternitatis, sem levar em conta toda a mediação histórica humana das coisas. E também não se pode esquecer que, justamente nesta época em que a Igreja estava ficando muito rica, era a época em que se consolidou a autoridade dos papas. Se você comparar com com as épocas anteriores, você vê que durante toda a Antiguidade e Idade Média, os papas tinham um poder muitíssimo limitado. Imagine se você, de Roma, você mandasse, né, um padre para, sei lá, o interior da Alemanha. Cada vez que você precisasse comunicar com ele, a mensagem levava meses para chegar lá. E quando a mensagem chegava, às vezes a situação já era outra. Então, quer dizer, a eficácia de um comando central era muito relativa. Vamos dizer, a partir do século XVI, então, o sistema de transporte melhora formidavelmente, as estradas melhoram, né, o policiamento das estradas começa a melhorar, porque sempre que um sujeito ia viajar, era muito inseguro que ele chegasse ao seu ponto de destino, né? Podia ser assaltado e morto no caminho, isso acontecia com uma frequência extraordinária. Se vocês lerem o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, vocês verão que uma viagem, na época, era um acontecimento que às vezes parava uma cidade inteira, porque o sujeito ia viajar, então você rezava a missa, né? A cidade inteira se reunia para despedir do cara, então, porque não sabia se ia voltar. Então, à medida que o sistema de transporte vai melhorando, e que as estradas vão melhorando, então a possibilidade de um comando central vai se tornando cada vez, né, mais viável. E isso aconteceu não só no, nos reinos, como também na Igreja. Isso quer dizer que a tendência, vamos dizer, de policiar, vamos dizer, o clero inteiro e reduzir todos a uma obediência a um certo núcleo de dogmas, sai muito fortalecida nessa época. Então você vê que, quando você vê ali as duas grandes coleções de obras da Igreja, a patrística grega e latina, está cheio de obras de hereges. Muitos beatos e até santos caíram em heresias, né? Nem por isso deixaram de ser santos. Bastava os leitos se corrigir depois, estava tudo certo. Ou seja, você não tinha esse sistema de fiscalização tão centralizado e tão drástico como aparece na modernidade. Tanto que aquilo que nós chamamos da Inquisição, que hoje se chama Congregação para a Doutrina da Fé, ela é um fenômeno da modernidade, não da Idade Média. A Inquisição espanhola, que foi, vamos dizer, a mais autoritária, talvez a mais violenta, foi fundada em 1428. Quer dizer, o que que isso tem de Idade Média? Não tem absolutamente nada, já está em plena eclosão do humanismo, né? E esta tendência vai se consolidar, então, no Concílio de Trento. Quer dizer, o Concílio de Trento que cria, então, vamos dizer, a fórmula dogmática uniforme, já em reação à reforma. Então, quando nós vemos a coisa hoje, dá a impressão de que foi um confronto de doutrinas. Eu digo, mas será que foi realmente isto? Se nós investigamos a vida de Lutero, tal como aparece na grande obra da Heinrich de Niffle, escreveu uma biografia de Lutero em quatro volumes, você vê que Lutero não tinha doutrina nenhuma no começo. ele foi formando os rudimentos de uma doutrina na medida em que surgiu o debate. Isso quer dizer que se não existisse debate, ele teria ficado, vamos dizer, com uma doutrina incipiente, com uma proto-doutrina, tá certo? E não existiria o que nós chamamos hoje de protestantismo. A própria reforma, por sua vez, também acaba seguindo a tendência geral da época e se transformando numa espécie de governo centralizador. Isso acontece na Suíça com João Calvino. Calvino inventa o sistema totalitário, tal como nós o conhecemos. O que é um sistema totalitário? É um governo que controla toda a vida da sociedade, incluindo a vida particular das pessoas. Quer dizer, Calvino tinha uma rede de espiões que iam contar para a polícia o que as pessoas estavam conversando, fazendo dentro de casa. E isso era considerado, na cabeça dele, uma coisa ótima, porque ele estava santificando, né, a humanidade. Vira, quem na época se lembraria de pensar que todas essas técnicas de controle se voltariam contra a Igreja em prazo muito breve, como já se voltaram no século XVIII? Século XVIII, né? Parece que ninguém juntou uma coisa com a outra. E ninguém fez a pergunta em que medida, né, um governo altamente centralizador e um Estado policial pode servir à causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, ninguém fez a pergunta. Todo mundo achou que era apenas uma questão de combater doutrina com outra doutrina e, vamos dizer, com a fiscalização policial. Então, por incrível que pareça, quem percebeu esta possibilidade foi Maquiavel. Maquiavel, nos comentários da década de Tito Livio, ele cria a concepção de um Estado totalitário, que ele chama Terceira Roma. Né? E essa Terceira Roma já não é cristã, no entender dele. É um Estado que puxa, vamos dizer, suga o prestígio do cristianismo para fazê-lo servir ao propósito do próprio Estado. Não podemos dizer, não podemos negar que Maquiavel, sob esse aspecto, foi profético, talvez. Mas não profético no sentido estrito, porque os seus sucessores se inspiraram nele. Quer dizer, foi uma profecia autorrealizável, por assim dizer. Quer dizer, os livros de Maquiavel, as concepções de Maquiavel, se espalharam por toda a Europa, fizeram um sucesso miserável e todo mundo começou a querer fazer exatamente aquilo. Agora, veja que estudo interessante. Se você pegar o governo de João Calvino na Suíça e as obras de Maquiavel, você vê que é quase a mesma coisa, só com um pretexto doutrinal diferente. Quer dizer, o conteúdo doutrinal é diferente, mas os procedimentos eram os mesmos. Ora, muito mais tarde, né, se perceberia, Hegel e Karl Marx perceberiam, que uma corrente política, ela importa e ela age historicamente, menos por aquilo que ela propõe, pelos seus objetivos declarados, do que por aquilo que ela destrói, né, por aquilo que ela oprime, nega e destrói. Esse, aliás, é o motivo pelo qual Karl Marx não chegou a escrever 20 linhas sobre como seria o socialismo. Quer dizer, ele passa a vida inteira organizando um movimento socialista, mas ele não diz como será o socialismo. E por que ele não diz? Porque ele diz que a substância positiva do socialismo sairá naturalmente das lutas pela destruição do capitalismo. Então, a destruição, o negativismo, tem uma espécie de prioridade causal. Quer dizer, você determinar valores positivos não significa nada, porque os seus valores positivos, se eles não são realizados, é porque há obstáculos. Não é isso? Então, a remoção dos obstáculos é praticamente a única tarefa a ser cumprida. Se o socialismo, onde a realização do socialismo corresponde, de fato, ao curso natural da história, então basta remover os obstáculos e o socialismo virá. Está certo? Então, E Hegel, antes disso, já havia insistido neste ponto, o que ele chamava o trabalho do negativo. Porém, no século XVI, XVII, ninguém tinha ideia disto. Quer dizer, parecia que a doutrina que o sujeito defendia, o conteúdo positivo da doutrina, era tudo. E o mecanismo real da história era muito pouco conhecido. E nós não, também não podemos negar que Maquiavel, apesar da inumerável quantidade dos seus erros de análise, ele tem alguma intuição disto. Não que ele diga, que ele declare isto, mas a insistência que ele coloca, vamos dizer, no aspecto destrutivo da atividade, mostra que algo ele tinha entendido disto, que mais tarde se tornará tão claro para Hegel e Karl Marx. Porém, você veja, decorrido tanto tempo desses acontecimentos do início da modernidade, né, decorrido quase 200 anos de Hegel e pelo menos um século e meio das obras de Karl Marx, até hoje é difícil você encontrar, vamos dizer, nos debates públicos, na política, na universidade, alguém que tenha consciência disto. De que, para saber para onde o movimento está indo e a que corrente histórico-política o indivíduo está servindo, nós não temos que perguntar o que ele está pregando ou o que ele deseja realizar, mas contra quem ele está lutando. Isto é sempre o essencial. Então, por exemplo, quando a gente diz que o sujeito é comunista, né, as pessoas dizem, não, mas ninguém mais acredita em socialismo, etc. Muito bem, contra quem ele está lutando? Né? Se ele está lutando contra o capitalismo, então, evidentemente, né, ele está dentro da corrente comunista, ainda que ele não aprove nada do comunismo, não precisa aprovar. Basta ele ser mais anticapitalista do que anticomunista e o efeito das suas ações é óbvio. E o movimento comunista sempre soube disto e, por isto mesmo, jamais exigiu dos seus colaboradores, né, a adesão a um corpo de princípios. A adesão ao corpo de princípios era só para um núcleo de militantes, mas o pessoal em volta, os simpatizantes, companheiros de viagem, o sujeito não precisa acreditar em nada. Né? Basta ele se opor aos nossos inimigos. Então, hoje nós sabemos fazer, ou nós sabemos, algumas pessoas sabem, a maioria ainda não sabe. Então, justamente por isso, quando nós investigamos a história da modernidade e vemos contra que eles estavam lutando, e analisamos todas as correntes de ideias e de ações políticas à luz deste princípio, você vê que todos, independentemente da sua crença particular, estavam lutando pela centralização do poder, pela destruição dos inimigos do poder. Por assim dizer, pela destruição do caos e a implantação da ordem centralizada. Tanto que, quando aparece depois o livro de Thomas Hobbes, O Leviatã, que descreve a sociedade humana como se fosse um caos, a luta de todos contra todos, e sugere como remédio para isso a instauração de um poder tirânico que controla tudo. Pareceu que ele estava dizendo uma coisa muito natural. E ninguém se lembrou de dizer: olha, todos aqui estamos lutando contra o caos. Quer dizer, os calvinistas estão lutando contra o caos, a Igreja Católica está lutando contra o caos, os governos centrais das nações estão lutando contra o caos. E, em suma, na medida que todos lutam contra o caos, eles estão implantando o quê? A ordem. Então, isso quer dizer que a implantação da ordem central é uma das características distintivas e uniformes da modernidade, praticamente sem oposição. Então, se das várias, no meio daquela confusão de fenômenos, nós queremos encontrar alguma linha que seja unívoca e sem contestação, é esta. Claro que existem conflitos entre as várias propostas de ordem, mas todas querem uma ordem. A ideia de que a confusão medieval fosse preferível não passou pela cabeça de ninguém. Era melhor quando não tinha tanta ordem. Era melhor quando cada cidade tinha suas leis diferentes, cada bairro tinha suas leis diferentes, tinha suas unidades de medida diferentes, sua própria moeda. Tá certo? E estava melhor quando ninguém estava entendendo nada. Agora que tudo está ficando claro, né? Agora que chegou o império da razão e da ordem, nós estamos cada vez mais gemendo sob o peso da ordem. Seja a ordem que vem do Vaticano, seja a ordem que vem dos reis, ou seja, a que vem de João Calvino. Então, aquele universo de Rafael, onde o ponto central é também o ponto de culminância, em torno do qual tudo se dispõe em círculos concêntricos harmonicamente, aquele é o modelo de tudo o que todos estão tentando fazer a partir dessa época. Então, a ideia da ordem perfeita. E notem que nós ainda estamos nisto. Nós ainda estamos dentro deste ciclo. É isso? Vozes que apareçam em sentido contrário são inteiramente marginais, mesmo quando elas são toleradas, e às vezes são toleradas justamente porque são insignificantes. Certo? Elas não se integram realmente no debate político. Claro que existem tipos anárquicos e que são impossíveis de você enquadrar numa ordem, mas são, como se diz, indivíduos excêntricos. Quem é excêntrico? Aquele que está desconectado do centro, aquele que não cabe no quadro Rafael. É? Quer dizer, o sujeito está lá, Rafael está desenhando a escola de Atenas, e aí tem um cara, né, que está lá fazendo uma coisa completamente diferente, está voando helicóptero. Né? Não cabe no quadro. Então, o número de indivíduos que não cabem no quadro é muito grande, mas evidentemente eles não podem se integrar na ordem. Um dos efeitos da ordem é a substituição das relações humanas naturais e espontâneas por relações legais. Esta também é outra constante da modernidade. É um processo que começa nessa época e que não parou até hoje. Você veja, por exemplo, até o século XIX, não havia noção de casamento civil. Você se casava perante a natureza, perante Deus ou perante a igreja, não perante o Estado. Então, hoje em dia, a noção de casamento civil nos parece tão, 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 tão óbvia e desejável que até os gays a querem. Por sinal de que são loucos. Hã? Porque, evidentemente, se existe um matrimônio, existem deveres legais. E se você os descumprir, você pode ser punido. Não estava melhor antes? Né? Então, eu, quando às vezes passava em São Paulo, na rua Vieira de Carvalho, tinha um cine gay ali. Nunca ninguém soube que filme passou lá. Ficava tudo escuro, ninguém sabe o que acontecia, ninguém olhava para a tela, isso eu garanto a você. E ficava aquela fileira de homens, assim, tudo em volta, dava volta no quarteirão, esperando para entrar no cinema. Deve ser um filme maravilhoso que está passando aí, né? E eu olhava e pensava, será que todo esse pessoal quer casar? Não é possível. Né? Mas o casamento, o reconhecimento do casamento pelo Estado, se tornou uma coisa mais importante do que a própria convivência carnal entre os interessados. Não é isso? Então vocês imaginam, por exemplo, se o Luiz Motta se casasse, aquele homem que se gaba de ter ido para a cama com 500. Ele disse, olha, acabou a mamata, meu filho, agora é um só. Por que que você quer isso? Você quer isso porque o casamento civil tem prestígio. Mais ainda, à medida que segue esse processo de organização centralizada, em que as relações legais vão se substituindo às relações naturais ou tradicionais, espontâneas, não há nenhum setor da vida que, em princípio, escape a esse processo. E vocês viram, quando se formaram as universidades medievais, como é que elas se formaram? Elas se formaram por desejo dos estudantes. Os estudantes se agrupavam, arrumavam dinheiro de algum lugar e contratavam professores que vinham para ensinar. Geralmente o reitor da universidade era um estudante. E se vocês lerem o livro do Kenneth Minogue, o Conceito de Universidade, vocês verão que a base da universidade era o simples desejo de conhecimento. Se você pegar todas as funções sociais que a universidade podia desempenhar além disso, eram todas acidentais e menores. Às vezes podiam estar presentes ou estar ausentes, mas o desejo de conhecimento era realmente o que movia essas pessoas, como move os meus alunos. Ninguém vem na aula aqui para obter um diploma, para obter emprego, para virar deputado. Tá certo? Então, a motivação que criou as universidades é a mesma motivação que traz vocês até aqui. Tá certo? E, aos poucos, as universidades, pelo acúmulo de gente, vão se criando, vão se tornando um poder político também. Tá certo? Então, você imagina o que seria, por exemplo, 2.000 estudantes, numa cidade relativamente grande da época, uma cidade de 50 mil habitantes, seria relativamente grande na época, onde Paris não chegava a ter 1 milhão. Então, 2.000 estudantes podiam fazer uma arruaça desgraçada. Tá certo? Então, os estudantes passam a ser conhecidos como uma força anárquica. E, naturalmente, dentro do novo espírito dos tempos, as forças anárquicas têm que ser organizadas e controladas. Então, começa a disputa entre os vários poderes centralizadores para ver qual deles vai controlar a universidade. E, sobretudo, a disputa é entre o Papa e os governos locais, E o Papa temporariamente leva vantagem e acaba se apossando da maior parte das universidades. Mas pouco, note que pouco interessa quem está mandando. Interessa que o espírito da ordem central predominou. Então, a Universidade de Paris, eu não lembro exatamente quando que ela adotou um regulamento e criou um plano de carreira. Não foi nesse período, foi um pouco antes. Tá certo? Mas os efeitos só se fazem sentir a partir desta época. À medida que tem um plano de carreira, tá certo? Então é claro que a atividade intelectual está burocratizada. Tá certo? E na medida em que ela está burocratizada, você tem a definição de papéis sociais muito claros que têm que ser desempenhados por seu fulano, seu fulano, seu fulano. E justamente aí começa um outro processo, que também, olha, Max Weber dizia que a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, Então, esses vários fatores, eles vão se confluindo e vão produzindo efeitos que ninguém tinha pensado. E o que me espanta ainda hoje é que, durante muito tempo, a ideia de consequências impremeditadas não aparecesse na cabeça de ninguém. O primeiro que formulou isso claramente foi Max Weber, com estas palavras, Isso na passagem do século XIX para o século XX. Eu fico perplexo de ver quantas pessoas acreditavam piamente que os propósitos declarados vão predominar sobre o curso anárquico das coisas, em vez de produzir resultados impremeditados. Mas tudo ali produziu resultado impremeditado. O primeiro resultado impremeditado da regulamentação da profissão universitária é que o exercício do ensino deixa de ser uma atividade pessoal, pelo qual o indivíduo tem que assumir uma responsabilidade moral desde dentro, e passa a se tornar, vamos dizer, o exercício de um papel social que já está definido de antemão. Ora, a partir da hora que você regulamentou isso quer dizer que o controle da atividade intelectual deixa de ser aquela atividade espontânea, que os ouvintes ou leitores praticam instintivamente quando leem um livro. Por exemplo, você lê um livro, você está sabendo se o livro é bom, se é ruim, se soa falso, etc., etc. Às vezes, onde você percebe que soa falso, você nem sabe por quê. Não é isso? Então, quer dizer que é uma espécie de fiscalização que você exerce de uma maneira espontânea, como você fiscaliza na sua vida diária. Né? Como é que, né, o marido chega em casa, né, à meia-noite e a mulher pergunta: onde você esteve? Ele diz: ah, fiquei no escritório fazendo serão, fazendo hora extra. Ela sabe se ele está mentindo ou não. Ela sente isso, né? Então, é uma fiscalização. Então, na medida em que os papéis são regulamentados, esta fiscalização espontânea e instintiva vai sendo substituída por uma fiscalização regulamentar, por um corpo de fiscais, profissionais, por sua vez, que também tem o seu papel social. Tá certo? Então, a atividade intelectual passa a ser cada vez mais, tá certo, o exercício de uma conduta que já está delimitada antes em regulamentos. Também é claro que a partir desse momento você cumprir o regulamento, você desempenhar aquele papel social de maneira que seja aceitável, é muito mais e passa a ser muito mais importante do que a sinceridade do seu coração no exercício da vida intelectual. Então, isto é um convite à falsificação. Um convite é que a vida intelectual se torne uma imitação de papéis, em vez de ser um empenho pessoal na busca da verdade. Isso se dissemina por toda a Europa, e com maior intensidade ainda a partir deste período que nós estamos falando, onde não somente a função intelectual era fiscalizada segundo um regulamento dentro da própria universidade, mas ela tinha satisfações a prestar a uma autoridade externa, que podia ser a autoridade do rei, a autoridade do papa, qualquer um que estivesse mandando. Então, quer dizer, a partir desse momento, a universidade se integra no esquema de poder estatal. Está entendendo? E a partir da hora deste momento, nesta mesma ocasião, os estados que estavam se formando já não estavam submetidos à autoridade da igreja. Mesmo aqueles que eram estados católicos, né, exerciam uma grande independência em relação ao Vaticano. Por exemplo, a França. A França era um país católico, tá certo? Mas se fosse para escolher entre obedecer o Papa e o rei, eles iam obedecer o rei. Tá certo? Então, surge até um negócio que se chamou a Igreja Galicana. Quer dizer, não era formalmente um caso como a Igreja Anglicana, não era um cisma, tá certo? Mas era uma tendência. Quer dizer, a Igreja Nacional da França, ela mandava em si mesma a partir da autoridade do rei. Tá certo? Ora, então pensa um pouquinho, eu pensei se eu fosse Papa na época, né? Disse: ora, nós estamos aqui criando a universidade como, instaurando a universidade como parte do aparato estatal. Mas eu já sei que o aparato estatal não está sempre na minha mão. Ao contrário, eu estou mandando cada vez mais aqui, né, no meu pedaço, mas estão se formando governos que têm outras pretensões, né? O Império, o Sagrado Império Romano-Germânico, que está cada vez mais em pandarecos, e os Estados Nacionais estão se afirmando cada vez mais como mais eficazes e mais poderosos. Então, ó raios, eu estou dando para esta gente um modelo de uma universidade estatal que vai servir a eles e não à Igreja. É? Bom, mas é fácil a gente dizer isso 4 ou 5 séculos depois. É? Para quem está no meio da confusão, talvez não fosse tão fácil perceber isso. Mas, a partir desta época, então, surge um outro processo, que é o do desligamento das universidades em relação à sua fonte inicial, que era a igreja, e a consolidação das universidades como centros de combate à igreja. Note que isto seria impossível sem o processo centralizador que tornou as universidades, vamos dizer, instrumentos do poder estatal. Se elas mantivessem a sua independência, ou seja, todo mundo fala em autonomia universitária, mas nós sabemos que isso é uma balela, que isso não existe absolutamente. A universidade está livre para falar contra tudo aquilo que o poder político abomine. Mas nós sabemos que as universidades sempre foram centros de arregimentação, centros de recrutamento, né, dos militantes a favor dos movimentos políticos mais centralizadores e mais totalitários, cada vez mais centralizadores e cada vez mais totalitários. Né? Se você quer saber, hoje, ainda mais centralizadores e totalitários do que na década de 30, quando todo mundo tinha carteirinha do Partido Comunista ou Nazista, porque a fiscalização hoje desce a detalhes que naquela época não ninguém prestaria atenção. E também porque esses processos de fiscalização que são adotados na universidade acabam sendo adotados em empresas privadas, em igrejas, em clubes, etc., etc. Você vê, esta semana teve um sujeito que perdeu o seu emprego no Banco da América, né, depois de 28 anos de serviço, porque ele escreveu um livro contra o casamento gay. Não, ele não falou contra o casamento gay dentro do Banco da América, né? Ele simplesmente, nas horas vagas, escreveu um livro, publicou o livro, pronto, perdeu o emprego. Então, eu digo, mas peraí, o que é o Banco da América? É uma igreja, né, que expulsa aqueles que não concordam com a sua doutrina? Não. É um partido político? Também não. É uma simples empresa capitalista. Né? Teoricamente neutra em relação às convicções pessoais de seus membros. Mas o processo de fiscalização centralizadora já está lá. E esse processo começa exatamente nesta época que nós estamos estudando. Então, o começo da centralização, quer dizer, é quando a autoridade do Estado começa a erguer sua cabeça, é exatamente aí. Tá certo? Não era preciso, na época, ser muito esperto para ver que isso ia acontecer, porque cada novo poder nacional que aparecia era mais centralizador do que tudo que existia antes. Quer dizer, não houve. Quando a primeira vez em que surge, vamos dizer, um novo Estado nacional, baseado não na centralização do poder, tá certo? Mas na criação de um sistema de controles mútuos, de tal maneira que o governo não levantasse muito a cabeça, foi aqui nos Estados Unidos. E mesmo assim, a pergunta é: quanto tempo durou? Quando chega na Guerra Civil, tá certo? Lincoln já cria um sistema de controle centralizador draconiano, com censura à imprensa, com o poder de prender as pessoas sem processo nem nada. Quando termina a Guerra Civil, eles pegam o líder da Confederação, Jefferson Davis, que já estava velho, doente, estava para morrer, e o metem na cadeia e deixam lá anos sem processo, sem queixa, sem coisa nenhuma, ele pedindo para ser processado. Né? Então, isso foi Lincoln, né? Quer dizer, o apóstolo da liberdade, o qual acreditava sinceramente estar servindo à liberdade. Né? Então, a palavra liberdade também vamos dizer, é um desses fetiches que entraram na modernidade. De tal maneira que as pessoas existem, acreditam que existe uma coisa chamada liberdade. Né? Que a liberdade é um elemento positivo, substantivo, identificável. Quando não é. A liberdade é sempre a liberdade de alguma coisa, liberdade ante alguma coisa. E às vezes você não pode se libertar, tá certo, de dois fatores antagônicos ao mesmo tempo. Por exemplo, Lincoln achava que era fundamental manter a liberdade dos Estados Unidos em face da pressão econômica das potências europeias. Para fazer isso, o que era preciso fazer? Para chegar a isso, o que era preciso fazer? Centralizar a economia e aumentar o controle do Estado. Então, a liberdade em relação a uma coisa é perda de liberdade em relação a outra. Não é isso? Agora eu pergunto, quantos anos uma pessoa precisa viver para entender uma coisa dessa? Eu, que penso relativamente devagar, eu só entendi isso depois de 50 anos. Para você ficar com a bandeira, liberdade, liberdade, liberdade. Pera, liberdade do quê? É possível você se livrar de todas as pressões ao mesmo tempo? Fala, não, não dá. Então, a liberdade é uma escolha, tá certo? É uma distribuição razoável, né, da sujeição a certas forças para se livrar de outras. É sempre assim. Isso. Então, sempre que as pessoas aparecem pregando a liberdade, você tem que dizer, liberdade em relação a quê? Por exemplo, hoje o Estado acredita que é preciso libertar as crianças da tutela opressiva de seus pais. Não é isso? O pai, que oprime a criança, dá uma chinelada na bunda do coitado, etc. Não, nós temos que libertar a criança disso. Então, como é que nós fazemos? Nós submetemos a família, a assistência social, aos tribunais, etc., e acabamos com o pátrio poder. Não é isso que acontece? Então, vamos dizer, este processo, vamos dizer, de idealização quase psicótica, vamos dizer, da liberdade, da igualdade, etc., começa também nesse período e ele vem junto com o processo centralizador. Ora, esse processo centralizador também não teria nenhum poder de persuasão sobre as pessoas se ele não estivesse fundado numa concepção do mundo racional, onde isso parecia uma alternativa razoável. E essa concepção do mundo não seria possível sem a nova ciência de Galileu, Newton, etc., que acreditava poder reduzir toda a estrutura do universo a um certo grupo de fórmulas matemáticas. Portanto, vamos dizer, a total racionalização, vamos dizer, da experiência humana. O número de indivíduos que nesta época aparece acreditando que ele tem a fórmula do universo é um negócio assombroso. Descartes acredita nisso, Newton acredita nisso, Galileu acredita nisso, tá certo? E cada um que descobre alguma coisinha acredita que descobriu o sistema racional perfeito e, portanto, a ordem perfeita. Quando Thomas Hobbes escreve O Leviatã, ele está absolutamente persuadido de que aquilo funciona universalmente e de que ele descobriu a chave para o apaziguamento de todos os conflitos humanos. Maquiavel também acredita nisso. Ele acredita que ele é o novo Moisés, que quando inventa a fórmula da terceira Roma, ele está libertando o povo, está cruzando de novo, né, o Mar Vermelho, separando as águas do Mar Vermelho, levando o pessoal para uma terra onde mana leite e mel. Todos acreditam nisso. Ora, o número dessas ordens diferentes que vão aparecendo já mostra que todas elas são falsas. Certo? Porém, é assim que funciona. Bom, é assim que funciona perante o exame racional, mas na verdade, o prestígio dos novos modelos de ordem incita as pessoas a criarem mais modelos ainda. Então, a partir desta época surge, isso surge com René Descartes, evidentemente, né? Mais claramente do que com Galileu ou Newton, aparece com René Descartes. A ideia do filósofo, do cientista, como o indivíduo que vai descobrir um segredo que foi ignorado por toda a humanidade anterior e que é o segredo fundamental. Ele não diz aqui, eu estou descobrindo uma coisa que as pessoas não sabiam. Não, não. Eu estou descobrindo o universo inteiro que ninguém conhecia. Então, vamos dizer, esta ilusão da descoberta fundamental, o surgimento disto aí, é outra característica marcante da modernidade. Quer dizer, a lista dos descobridores, né, de segredos universais desconhecidos pela humanidade anterior é enorme. Praticamente cada um, cada novo sábio que aparece, ele está revelando aos outros todos o verdadeiro enredo que eles estavam vivendo sem saber. Então, quando nós comparamos, vamos dizer, o advento dos fatores positivos, vamos dizer, da modernidade, né, como, por exemplo, o avanço das técnicas, medicina, saneamento básico, educação para todos, etc., comparamos com, vamos dizer, esta massa de mecanismos de controle e opressão, né, nós vamos falar, ora, faça a seguinte soma. Quantas pessoas em pleno século XX desfrutaram dos benefícios de uma ordem democrática, capitalista, próspera, né, com todas as vantagens da técnica, da medicina, etc, etc. E quantas tiveram que gemer sobre o totalitarismo? O número dessas é enormemente maior. E isto faz parte da modernidade. Ora, vamos dizer que a tendência geral dos debates públicos, se não dos próprios historiadores, é continuar chamando de modernidade historicamente somente aquilo que confere com o seu modelo idealizado de modernidade e não tudo aquilo que aconteceu no período moderno. Quer dizer, você isola uma série de fatos. Ou então, você os explica como retrocessos. Né? Quer dizer, a história está naturalmente caminhando na direção da maior liberdade, democracia, direitos humanos, etc, etc. E aquilo que sai disso nós chamamos de retrocesso, uma volta ao estado anterior. Eu digo, ué, mas fenômenos como o fascismo, o nazismo, o comunismo, nunca existiram anteriormente. Eles são novidades absolutas. Quer dizer, como é que você vai comparar, por exemplo, né, o comunismo com a Inquisição? Quer dizer, como procedia a Inquisição? Primeiro, a Inquisição só processava católicos. E por isso, a Inquisição nunca processou ninguém por ser judeu ou por ser muçulmano. Então, é um órgão interno da igreja, né? Destinado a fiscalizar a ortodoxia daquilo que estavam dizendo em nome da igreja. Será que no Partido Comunista também é assim? Eles só processam comunistas? Hã? E claro que não. Será que desses 120 ou quase 200 milhões de vítimas do comunismo eram todos comunistas? Eram todos militantes? Claro, uma boa parte era, mas uma boa parte também não era. Não é isso? Então, por exemplo, Solzhenitsyn nunca foi membro do Partido Comunista, e, no entanto, ficou 20 anos na cadeia. Então já tem essa diferença. A ideia, ainda quando surge a Inquisição, 1428, a ideia de um controle ideológico total da sociedade é impensável. Ninguém tinha. Não havia sequer, vamos dizer, palavras, não havia conceitos gerais para pensar uma coisa dessa. A ideia de que um sistema legal devesse se sobrepor ao conjunto das relações naturais não era pensável antes que existissem os meios técnicos de realizá-la. Quer dizer, qualquer sujeito que dissesse, bom, eu vou mandar em todo mundo e vou determinar o que todo mundo está fazendo em casa. É? Você acha que Júlio César ou Gengis Khan seria capaz de pensar uma coisa dessa? É? Não tinha o menor meio material de fazer isso. Então, a ideia não era pensável. Tá certo? Segundo, a Inquisição partia sempre da hipótese da boa intenção. Então, a hipótese de que o indivíduo fosse um heresiarca com plena consciência do que estava fazendo e por vontade própria, era a última. Sempre se imaginava assim, é um engano, o cara se enganou. Então mandava o inquisidor lá para conversar com o sujeito para ver se convencia ele a mudar de ideia. Somente nos casos de muita insistência em que o indivíduo se recusasse a voltar atrás repetidamente, então daí havia uma acusação de heresia, não antes disso. Você acha que nos julgamentos que havia no, no, na Alemanha nazista ou no, na, na União Soviética era assim? Não, em geral não dava nem tempo do sujeito de dizer, ai, a maior parte dos que foram executados em campos de concentração na Alemanha ou na União Soviética não foram processados por coisíssima nenhuma, não havia sequer queixa formal. Assim como em Cuba, está cheio de cara na prisão lá que até hoje não tem queixa formal, o cara não sabe por que foi preso. Não é isso? Tem o caso do Armando Valadares. Não é isso? Ele colocou na mesa dele uma plaquinha onde se recusava a colaborar com a Revolução. Ficou 24 anos na cadeia por causa da plaquinha. Você acha que o inquisidor é capaz de fazer isso? O sujeito botou lá uma plaquinha herética. Disse, bom, primeiro manda o inquisidor lá e pede para ele tirar a plaquinha, pô. É. Daí vamos ver se ele insiste com a plaquinha, vamos ver como é que ele interpreta a plaquinha, qual é a intenção dele, né? Então, ver, os mecanismos de controle, as técnicas de controle foram inventadas antes do propósito deliberado de controlar. A ideia de controlar tudo só aparece quando você já tem mais ou menos os meios de fazer. Claro que não todos os meios, esses meios também progridem com o tempo. Não, mas imagine, por exemplo, durante a Idade Média, um senhor feudal imaginar que ele podia dominar todos os outros e tornar-se uma autoridade central, vamos dizer, inatacável, incontestável, né? Quais são os meios que ele tinha para fazer isso? Ora, cada senhor feudal tinha apenas a riqueza do seu feudo. Isso, quer dizer, era uma espécie de, como se fosse uma autarquia, que depende muito pouco do comércio externo, tá certo? E ele sabia que do lado tinha um outro fazendeiro que tinha mais ou menos os mesmos recursos que ele. Então, isso quer dizer, se fosse para atacar um outro, precisava juntar pelo menos dois. Então, e esses dois naturalmente dividiriam a autoridade. A ideia, vamos dizer, do comando, do governo central, só surge graças à abundância de riqueza financeira que permite a um dos senhores feudais, que é o próprio rei, criar um exército incomparavelmente maior do que os outros. Até que surgisse esta possibilidade, ninguém teve a ideia. Quer dizer, poderia existir em sonhos na cabeça do camarada, mas quando ele acordava, ele mudava de ideia. Então, todos estes meios de controle, eles começam a crescer a partir desta época. E os projetos de controle vão se tornando, então, cada vez mais abrangentes. Ao passo que, se você, né, observa a concepção atual de governo mundial, ou a concepção atual do que eles chamam de democracia e direitos humanos, é enormemente mais controladora do que a concepção do socialismo na cabeça de Karl Marx. E eu acho que o próprio Marx ficaria horrorizado. E agora estão fiscalizando dentro de cada casa para saber como o cara está educando seu filho. Não. Ele nunca pensou nisso. Então, vamos dizer, dos vários processos que começam nessa época, eu creio que esse, vamos dizer, da centralização é o principal, porque esse é uniforme. Não há tendências em contrário. A única que apareceu foi aqui na América. E note que apareceu e 50 anos depois já estava vazando, já estava fazendo água. A ideia, por exemplo, que eles tinham aqui, da autonomia regional, isso é uma ideia caracteristicamente medieval, o que eles chamam de federalismo, né? Quer dizer, você tem um governo central, mas você tem vários governos que são independentes e que só dependem do governo central para certos fins, tá certo? Esse é exatamente o conceito medieval. Quando você vê, por exemplo, a divisão territorial aqui, as unidades administrativas, elas ainda têm toque medieval. Aqui, qual é a unidade administrativa? O condado. O que é o condado? É a propriedade de um conde? O que é? É um remanescente da terminologia medieval. Então, bom, acho que podemos fazer um intervalo e ir para perguntas daqui a pouco, né? Então vamos lá, aqui tem algumas perguntas. Primeiro e segundo. Essa busca pela ordem em nível social, concomitante com o anseio de ordem no plano pessoal, é a pressão dessa busca em nível social e suas consequências apresenta algum correlato no plano pessoal? Olha, eu sinceramente não sei. Eu já fiz a pergunta. Mas me parece que é um pouco ao contrário, né? Na medida em que o indivíduo se vê cercado dessa toda essa estrutura, todo esse sistema de controles, eu acho que naturalmente isso perde um pouco do senso de controle que ele tem na sua própria vida. Não é isso? É um outro ponto que nós vamos analisar numa das aulas próximas. Por um lado, o surgimento das novas técnicas narrativas a partir do século XVI e, ao mesmo tempo, o florescimento de falsas autobiografias e falsas biografias. Quer dizer, não existe uma maneira melhor de você perder o controle da sua vida do que uma falsa autobiografia. Então, a gente observa, por exemplo, em Michel de Montaigne, por um lado, é um sujeito muito equilibrado, não é nada fanático, é um indivíduo que tem uma compreensão muito boa da ambiguidade das situações. Por outro lado, a versão que ele apresenta da sua própria vida é frequentemente falseada. Quer dizer, isso coloca um pouco de dúvida sobre a validade de muitas das meditações dele. No caso de Descartes, então, isso é escandaloso. E quando chega 2 séculos depois, a autobiografia de Rousseau, que é totalmente inventada, até às vezes contra ele próprio, então eu pergunto, o que está acontecendo? Isso quer dizer, qual é a possibilidade de um indivíduo desses criar um plano de vida e realizá-lo? Qual é a possibilidade que ele tem de ter uma percepção, vamos dizer, da unidade, da forma da sua personalidade e poder, portanto, trabalhá-la como uma coisa que, como eram trabalhadas as personalidades naquelas escolas que eu mencionei, né, dos séculos X e XI. E eu acho que essa possibilidade diminui. Não é isso? Mas eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estudei esse ponto. Eu gostaria de investigar, mas não tive tempo. Material não falta. Não é isso? Praticamente toda a literatura autobiográfica ajuda a isso, né? Mas a gente vê quando no século XX surge na literatura o problema da fragmentação do personagem, onde os escritores começam a sentir que é impossível você delinear uma personalidade. Você consegue pegar estados, pedaços, fragmentos inconexos, né? Que é um processo bem conhecido na literatura do século XX. Eu não sei se ele reflete uma realidade ou somente uma impressão. Eu, pessoalmente, eu me divirto muito observando os aspectos fragmentários e incoerentes da minha própria personalidade, mas eu confesso que se eles tivessem predominado, eu não poderia sequer estar contando a história. Quer dizer, eu ainda acredito que a personalidade humana tem um desenho, ainda que seja não um desenho estático e sempre coerente, que é uma coisa que está sempre mudando, e nunca é uma coerência total, sempre o elemento antagônico está presente, não só o elemento antagônico, mas também o elemento anárquico está sempre presente ali. Mas ainda assim conserva uma forma. Mas isso é eu que penso assim, né? Mas existem inúmeros estudos sobre a fragmentação dos personagens. Você observa, por exemplo, em Proust, em James Joyce, é muito claro que aqueles personagens não são personagens, né? Eles são fragmentos de vida psíquica mais ou menos anárquica. Mas quando você pega no Joyce, no Ulisses do Joyce, aquelas 40 páginas finais, aquela mulher louca, meio tarada, né? Sonhando, misturando as palavras. Tudo você vê que ali a noção de personalidade de fato já não existe. É como se fosse uma máquina de falar, uma máquina de associação de ideias. Também, vamos dizer, a psicanálise minou muito a ideia da forma de personalidade, da personalidade, com a ideia do inconsciente. Quer dizer, o inconsciente é um elemento que não vem de você, que é um bloco impessoal que foi colocado ali por outras forças e que, segundo o Dr. Freud, é a força dominante. Eu não acredito que seja a força dominante, mas o simples fato de que alguém tenha prestado atenção nisso desta maneira já mostra que a noção mesmo da imagem da personalidade está corroída. Agora, Freud acreditava que era possível reconstruir uma personalidade, a forma de uma personalidade, através da análise dos elementos antagônicos, né? Mas você precisava 20 anos de psicanálise para isso. É como se dissesse, somente os psicanalizados têm uma personalidade. Os outros têm apenas, né, forças inconexas que lutam dentro deles, sobre as quais eles não têm o menor controle. Mas tudo o que eu estou falando é só uma hipótese, né, a ser averiguada. Outra pergunta. Qual a posição da mentalidade revolucionária dentro da modernidade? É possível afirmar que será do elemento-chave onde todos os outros decorrem? Ao contrário. A mentalidade revolucionária vai se formando aos poucos, também por aglomeração, tá certo, de elementos díspares. Né? E você não pode falar de uma mentalidade revolucionária em sentido formal antes de que existisse à disposição dos interessados os meios para fazer isso. Se você define a revolução como um projeto de sociedade futura a ser realizado mediante a concentração do poder, você não vê, de fato, nenhum projeto formalmente assim definido antes do século XVIII. Você tem, claro, ideias utópicas, mas você não tem, por exemplo, em Maquiavel, você não tem, ele tem a ideia de uma sociedade futura a ser realizada também mediante a concentração do poder, mas ele não tem os meios para fazer isso. É a mentalidade revolucionária sem plano revolucionário. Então está um negócio incompleto, é como se fosse uma utopia. Né? É uma utopia feia, uma utopia deprimente, quer dizer, não é aquela coisa maravilhosa que os outros prometem, mas. Embora seja uma utopia negativa, utopia invertida, ela é apenas uma utopia. A utopia por si não basta para fazer a mentalidade revolucionária. Por isso que eu digo, a mentalidade revolucionária é um plano, ela não é só um ideal. Se fosse só um ideal, bom, então é, vamos dizer, uma prévia, é uma preparação da mentalidade revolucionária. Então, eu acho que a mentalidade revolucionária é um dos pontos de confluência das várias forças que geraram a modernidade. Quer dizer, a partir da ideia da organização central, do comando, do controle, né, surge a ideia, se nós podemos controlar tudo, então nós podemos planejar o futuro. Não é isso? Vamos dizer, essa ideia do controle total quer dizer, de um futuro planejado, ela já está dada no Francis Bacon. Tá certo? Mas, ainda assim, eu digo, sem um plano. Ele não diz como é que ele vai fazer isso. Eu já pensei, para esclarecer isso, precisaria analisar todas essas propostas utópicas, uma por uma, para ver em que medida você já tem ali o esboço de um plano, ou se é apenas uma ideia geral. Francis Bacon dá a ideia de que isto será realizado pela ciência. O famoso. Nova Atlântida é uma elite científica que vai fazer isso, mas ainda é apenas uma ideia. Quer dizer, a mentalidade revolucionária inteira implica o objetivo, a centralização do poder, a indicação de quais são as pessoas, qual é o grupo social que vai fazer isso e como elas serão, vamos dizer, treinadas, adestradas e organizadas para fazer isso. Daí você tem a mentalidade revolucionária inteira. Isso. Fora disso, você tem elementos dela soltos. Outra pergunta. O movimento da reforma protestante pode ser entendido como espontâneo, sem um centro coordenador, a partir de um núcleo que disseminou a ideia da ruptura da igreja? Sim, ele começou sem plano nenhum. Lutero, de fato, não tinha plano nenhum. Ele era apenas do jeito que estava reclamando. Ele foi muito aos poucos que ele foi criando a ideia, vamos dizer, do movimento, e ele nunca teve o controle da coisa. A coisa começou, começa a espalhar aquela ideia, já aparecem grupos anárquicos, né, queimando cidades, fazendo arruaça, e o Lutero então se horrorizou perante isso e fez a aliança então, com a classe dominante para esmagar esse movimento. Tá certo? Então, onde a coisa aparece, mesmo, como um movimento organizado mesmo, centralizador, é na Suíça, com Calvino. Mas Calvino e Lutero não se davam bem, hein? Então, a gente pode falar que teve duas reformas protestantes, né? Então, o certo é que ela não começa de maneira alguma como um movimento organizado. Isso é bastante claro. Você vê que durante boa parte da sua vida, Lutero ainda se acreditava sinceramente, fiel e obediente à hierarquia da igreja. Ele não é um revolucionário de maneira alguma. Então, agora, a reforma protestante, o que ela faz é, à medida que ela vai crescendo, ela um pouco involuntariamente fortalece certos elementos que depois vieram se integrar claramente na, num projeto revolucionário. Tá certo? Mas com Calvino já é um projeto revolucionário efetivamente realizado. Né? Calvino inventa uma série de elementos que antecipam coisas assim, do governo soviético, né? Uma espécie de uma polícia secreta que controla tudo. Ele inventou isso. Né? A mobilização da sociedade civil, a criação da militância, foi invenção dele. Né? Mas aí também você não encontra. Bom, eu não li as obras inteiras de Calvino, precisaria ler, né? Para saber se isto surgiu como um plano claro desde o início ou se foi sendo feito aos trancos e barrancos, né? Se alguém souber, por favor, me avise. Eu só sei desse negócio do Calvino, para dizer a verdade, eu só estudei um único livro a respeito. E isso não é suficiente para tirar a conclusão, que é o livro do Michel Walzer, A Revolução dos Santos. Eu falo, ali deixa claro que aquilo era um regime totalitário mesmo, né? E que o elemento fundamental do combate revolucionário, que é a militância, apareceu ali. Eu digo, bom, então isso eu sei, mas também isso é tudo que eu sei. Esse problema da mentalidade revolucionária, você tem tantos problemas específicos que tem que ser, deveriam ser resolvidos para isso, que eu digo, um livro não é suficiente para isso. Você precisa criar toda uma tradição de estudo sobre a mentalidade revolucionária, para aos poucos a gente ir somando, somando e criar uma imagem de conjunto, né? Então, tem mais alguma pergunta aí? Então, fale mais alto. Ah, aqui tem uma pergunta sobre qual é o papel das sociedades secretas nisso. Muito bem. A própria ideia de sociedade secreta, ela surge nesse período. Você não vê nenhuma sociedade secreta durante todo o período medieval exercendo qualquer função histórica relevante. É claro que sociedades secretas existiam, né, grupos esotéricos sempre existiram, né. Ontem mesmo estava comentando aqui com o Bruno o negócio da história intelectual da Europa, né, do Friedrich Kier, onde ele mostra que elementos de sociedade pagã nunca foram exterminados, eles persistiram ao longo de toda a história da Europa. E, naturalmente, alguns desses grupos ocultistas, esotéricos, também estavam lá. Mas não tem nenhum papel relevante. Porém, quando começa a entrada da modernidade, você já vê qual é o centro, né, irradiante das ideias científicas. Já está a Royal Society. A Royal Society começa com um negócio chamado Colégio Invisível, né? Então, já é a ideia de uma elite, né, profundamente imbuída de concepções ocultistas, que pretende, vamos dizer, através da ciência, exercer uma espécie de comando invisível sobre toda a Europa. O fundador da Royal Society, Isaac Ashmole, era, vamos dizer, um cara notoriamente um maçom ocultista. O florescimento enorme da astrologia, alquimia, né, artes mágicas, etc., nesta época, que nós vamos estudar, vamos dar uma aula especificamente sobre isso, tá certo? Faz parte desse projeto controlador, né? Se você não faz ideia, vamos dizer, da ambição explicativa da astrologia renascentista, era uma espécie de ciência universal, né? Organizada racionalmente em todos os seus detalhes. Talvez esse seja um dos motivos do horror que depois ela causou. Mas sem sociedades secretas, nada disso seria possível, né? Porque a natureza conspirativa da coisa já é muito clara ali no Francis Bacon, né? E se torna, vamos dizer, isso se torna cada vez mais, esse fator, sociedade secreta, se torna cada vez mais importante. Até quando você chega ao século XX, praticamente todos os fatos fundamentais da história são secretos. Você só fica sabendo 30, 40 anos depois. Se você, por exemplo, a política do século XX, tanto da política do século XX foi política parlamentar, noticiada à vista de todo mundo, e quanto foi decisão de serviço secreto. Quer dizer, o serviço secreto predomina de uma maneira brutal. Claro que no fim você acaba sabendo de tudo, mas quando já os assuntos não estão em pauta mais, né? Por exemplo, se você tentar, vou tentar um negócio, mas vamos fazer aqui a história econômica da União Soviética. Não dá para fazer, é tudo secreto. Né? Só a KGB sabia, e mesmo a KGB não sabia muito. Então a gente sabe, por exemplo, que havia uma fabricação de estatísticas para fins de propaganda. Então, quantas daquelas estatísticas são verdadeiras e quantas foram postas em circulação só para enganar o povão? Falou, olha, isso está enterrado no arquivo da KGB e o arquivo da KGB está fechado até hoje. Só o que foi aberto durante algum tempo foi o arquivo do Partido Comunista, não da KGB. E a KGB está no poder. Não só ela está no poder na Rússia, mas ela espalhou pelo mundo a tal da máfia russa, um monte de empresários laranja, né? Pelo mundo inteiro. Eu falei, então, o número de informações secretas que são decisivas para a compreensão da coisa é inesgotável. Isto não aconteceu em fases anteriores da história. Mas já nesse período do começo da modernidade, você vê a importância crescente das sociedades secretas. E, portanto, a história se tornando um treco cada vez mais secreto. E, às vezes, sendo cada vez mais história, mais duas histórias. Uma história para o povão e outra é a história para quem está por dentro, inside information, né? Como é que, agora, você vê que diante disso, o número de pessoas que entendem realmente o curso das coisas, sabe o que está sendo feito e para onde vai, é muito pequeno. Se você pegar lá o grupo Bilderberg, né? Então, quantos daqueles camaradas entendem o processo? Né? Aqueles 300 e poucos membros entendem. Eu acho que os 300 não entendem, mas eles têm assessores, pessoas de alta preparação científica que estão entendendo. Então, se você somar tudo, eu acho que não passa nos 40, 50. Então, você acha que o Jorge Soros entende tudo o que ele está fazendo? Eu conversei com o Jorge Soros e eu asseguro para você, ele é um bobão. Então, se ele é um bobão, alguém está pensando no lugar dele. Paga os caras para pensar e os caras vão lá, aqui, doutor, precisa fazer isso, ele assina o cheque. Mas eu não acho que ele compreenda o processo inteiro. Mas alguém ali está compreendendo perfeitamente bem. Então, eu acho que por hoje é só. Até amanhã, muito obrigado.